E agora é aquele momento do nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, com a Toninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André.
Na mesa, as forças também.
Paz e bem a todos e todas que nos ouvem. Hoje, neste nosso quadro, A Classe Trabalhadora na Igreja, vamos fazê-lo todo inspirado em palavras do Papa Francisco. Poxa, afinal temos um Papa que está muito, muito mesmo preocupado e atuante em relação ao bem viver de toda a humanidade. E muito preocupado, muito atuante em relação às pessoas que precisam de trabalho, precisam de terra, precisam de teto. Ele mesmo já colocou esses três T's: terra, teto e trabalho. Gente, se a gente quiser fazer uma boa luta, né, uma boa militância cristã, deve se ater a essas três coisas: terra, teto e trabalho. Vamos trabalhar, vamos lutar para que todos tenham terra, todos tenham teto e todos tenham trabalho. Na questão do trabalho, aqui nós temos uma fala que diz sobre a questão da redução da jornada de trabalho, que é muito importante, né? Diz assim: no século XIX, os operários trabalhavam 12, 14, 16 horas por dia. Quando conquistaram o horário de 8 horas, não houve qualquer colapso, como previam alguns setores. Então, insisto, diz o Papa, trabalhar menos para que mais gente tenha acesso ao mercado de trabalho é um aspecto que precisamos explorar com bastante urgência. Não pode haver tantas pessoas oprimidas pelo excesso de trabalho e tantas outras oprimidas pela falta de trabalho. Considero que são medidas necessárias, mas não, naturalmente não suficientes. Então, por que o Papa diz aqui que não são suficientes? Olha, ele explica aqui. Por quê? A redução da jornada de trabalho até, né, vai melhorar, mais pessoas vão trabalhar. Mas essa medida não resolve o problema de fundo, pois não garante o acesso à terra, à casa e ao trabalho na quantidade e qualidade que se precisa. Então, por isso, é importante, mas ainda precisa medidas maiores para que todas as pessoas tenham, né, sua terra, sua casa e mais trabalho. Então, ele menciona aqui a medida possível de se fazer, que é uma redução de jornada, como um caminho positivo de orientação. Para resolver essas questões de fundo, como falou o Papa ali, terra, teto e trabalho para, né, todas as pessoas, tem que ter soluções maiores. Aí a gente remete aqui ao quarto encontro mundial do Papa Francisco com os movimentos populares, que aconteceu no dia 16 de outubro. Maravilhoso, até peguei uns pedaços aqui, porque a gente, né, consegue pegar, né, pelo YouTube ou tudo mais. Maravilha, nessa tecnologia usada para este fim, para o bem, estão movimentos do mundo inteiro fazendo depoimentos. E o Papa, neste encontro, fez a sua mensagem. E da sua mensagem foi retirada aqui uma frase, a seguinte, olha: este sistema, com sua lógica implacável, escapa ao domínio humano. É preciso trabalhar por mais justiça e cancelar este sistema de morte. Olha, cancelar esse sistema de morte. É forte isso, né? Para que todos tenham terra, teto e trabalho, realmente é, né, preciso um outro sistema. Aí eu tenho aqui uma matéria do dia mesmo, do dia 16 de outubro de 2021, do site Vatican News, né, cujo título da matéria é Transformar o Sistema de Morte. Então, diz assim a matéria: Um premente apelo aos poderosos da Terra para trabalhar por um mundo mais justo, cancelando o sistema de morte. Esta é a mensagem do Papa ao 4º Encontro Mundial dos Movimentos Populares, no dia 16 de outubro. A matéria é do mesmo dia, né? Neste dia 16 de outubro. Francisco pede o cancelamento da dívida dos países pobres, o fim das armas, das agressões e sanções, e a quebra de patente para que todas as pessoas tenham acesso às vacinas, como propostas concretas, um salário mínimo e a redução de jornada de trabalho, né, como falamos aqui no início aqui do nosso quadro. Continuando a matéria aqui do Vatican News. Para o Papa Francisco, o pessoal médico e paramédico e as classes populares que enfrentaram a situação pandêmica com amor nas trincheiras das favelas podem ser considerados mártires da solidariedade. Um exército invisível, parte fundamental de uma humanidade que luta pela vida diante de um sistema de morte. Aqui o Papa fez seu premente apelo em nome das bem-aventuranças de Jesus, para que se estendam, permeiem e atinjam todos os lugares onde a vida é ameaçada. Que os modelos socioeconômicos tenham um rosto humano, que todos os países, povos, seres humanos tenham acesso às vacinas e às necessidades básicas. Que as grandes empresas deixem de destruir o meio ambiente, de poluir rios e mares e de envenenar pessoas e alimentos. Que os gigantes da tecnologia parem de explorar a fragilidade humana e suas vulnerabilidades para obter ganhos pessoais. Tudo isso o Papa pede em nome de Deus. E adverte, diz aqui a matéria, continuando, né? O Papa adverte: este sistema, com sua lógica implacável de ganância, está escapando a todo domínio humano. É hora de frear a locomotiva, uma locomotiva descontrolada que está nos levando ao abismo. Ainda estamos em tempo. É, que mensagem linda, né? E forte e firme, porque assim, né? É assim que atua o Papa Francisco, com palavras concretas. Tem aqui, continuando a matéria do Vatican News, uma parte muito bonita, cujo título é Samaritanos Coletivos. É porque dentro do discurso do Papa, no 4º encontro com os movimentos populares, tem a parte que ele diz que é preciso construir pontes de amor contra a intolerância, xenofobia e ódio aos pobres. É preciso ter a poesia e a capacidade de sonhar juntos. Olha que lindo vem agora essa frase, gente. Os movimentos populares são, além de poetas sociais, samaritanos coletivos, afirmou. Poxa, que lindo! Nossa, a gente arrepia, fica muito feliz, muito emocionada, emocionados ao ouvir uma frase dessas, né? Os movimentos populares serem chamados de poetas sociais e samaritanos coletivos. Maravilhoso. Esse encontro, sempre tudo é maravilhoso, o que o Papa chama é sempre maravilhoso, e esse encontro foi sem dúvida, né? Aí, por fim, diz aqui também que dentro do discurso do Papa, ele recordou dois princípios para cumprirmos bem a nossa missão: a solidariedade e a subsidiariedade. Solidariedade a gente até já sabe, né? Tem usado muito, tem tentado fazer, espero, né? Todos e todas nós tentamos ser solidários aí, ajudar as pessoas, partilhar, dividir, tudo mais, né? Agora ele coloca também a subsidiariedade, que seria isso? É a condição do que é subsidiário, que auxilia, ajuda, colabora, apoia, bem próximo da solidariedade, né? É um princípio também de organização social que diz que as questões sociais ou políticas de uma sociedade devem ser resolvidas no plano local, ali, mais próximo, né? Onde seja melhor capaz de resolvê-las. Bom, então, essa subsidiariedade. E aí o Papa coloca assim, finalizando já quase o discurso, está aqui na matéria: sigam impulsionando sua agenda de terra, teto e trabalho. Então ele bate sempre nessa tecla, porque é muito importante, é importante para que todos e todas nós lembremos sempre dessas três coisas, para quando formos, né, querer fazer alguma coisa concreta, lembrar disto. Ótimo, né? Muito bom tudo isso. Agora, já finalizando aqui o nosso quadro de hoje, vamos ler aqui um princípio da economia de Francisco e Clara, porque foi outro encontro maravilhoso que teve, né? Chamado pelo Papa, que foi da questão econômica, né? Chamou-se Encontro da Economia de Francisco. E aqui no Brasil chama-se Economia de Francisco e Clara, porque também inclui Santa Clara, né, nessas questões do bem viver de uma outra economia. Tem um princípio, cada quadro aqui nós vamos lendo um princípio, que são 10 principais princípios da economia de Francisco e Clara. Então, não na ordem, não começaremos pelo 1, mas pelo 3, que diz assim: cremos em alternativas anticapitalistas. Veja só, anticapitalismo e bem viver são as palavras desse princípio número 3 da economia de Francisco e Clara. Diz um pouco assim, olha o resuminho: cremos no bem viver, porque o capitalismo é um sistema econômico cujas leis próprias geram exclusão e desigualdade. Essas palavras aqui são da Evangelii Gaudium, né? Encíclica Evangelii Gaudium. Pelo que se faz um sistema insuportável e que precisa ser superado. Cremos que um suposto capitalismo inclusivo é contraditório com a opção pelo respeito à criação e por uma ecologia integral, e não é a resposta para a crise que vivemos. Então colocam aqui, ó, capitalismo inclusivo, que não é assim, tem que ser cancelado mesmo. Não, não dá para ter um capitalismo inclusivo, não é inclusivo, isso é contraditório, não é uma opção. Aí o resuminho desse princípio termina assim: cremos, portanto, que o bem viver é a filosofia prática que nos faz caminhar na direção da nova economia construída sob o paradigma da igualdade, da sustentabilidade e da cidadania. Quanta coisa bonita, né? E quanto trabalho para a gente fazer. Então, seria bom que todas e todas que nos ouvem pesquisassem um pouco mais sobre esta economia de Francisco e Clara, que, né, que vem aí como alternativa para que haja o bem viver da humanidade, que anda muito massacrada. Queridos e queridas, com isso terminamos nossa mensagem. Muito obrigada e até o próximo quadro, se Deus quiser.
São Willibrordo. Willibrordo nasceu na Inglaterra em 658. A família deste jovem missionário ofereceu muitos santos para a vida da igreja na Inglaterra. Aos 5 anos, seu pai o entregou aos beneditinos do mosteiro de York, onde foi educado. Ainda jovem, demonstrou realmente vocação religiosa e, aos 20 anos, seguiu para a Irlanda para aperfeiçoar seus conhecimentos teológicos. Pouco antes de completar 30 anos de idade, recebeu ordenação sacerdotal. Em 690, Willibrordo seguiu para a primeira e única missão. Junto com outros 11 companheiros missionários, foram evangelizar as regiões no norte da Europa, povoadas pelos bárbaros pagãos. O ponto inicial foi a Holanda, que era um lugar selvagem. Com as bênçãos do Papa Sérgio I, os missionários partiram para a missão, levando relíquias para serem colocadas nas igrejas nascentes. Ele foi um grande organizador, era um excelente líder e logo fez muitos progressos. 5 anos depois, ele voltou e entregou ao mesmo Papa um relatório dos resultados que conseguira, o qual, em agradecimento, o consagrou bispo. Na sua diocese, ele construiu a Catedral do Santíssimo Redentor. Morreu no seu mosteiro, no dia 7 de novembro de 739, já bem idoso. São Vilibrordo, rogai por nós. Oremos. Deus Pai de misericórdia, que no seu projeto de amor pela humanidade, escolhestes São Vilibrordo para proclamar as maravilhas da fé, concedei-nos, por sua intercessão, conservar em nós o espírito missionário que nos leva à união com Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Caríssimos, a vocação da Igreja é essencialmente missionária. Hoje celebramos a festa de São Vilibrordo, um grande missionário das regiões norte da Europa. Sua coragem e fé o levou a enfrentar os desafios da evangelização nas regiões marcadas pelo paganismo bárbaro. Que Deus nos conceda espírito missionário para continuar espalhando a fé no reino dos céus.
Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a voz da diocese.
Com a verdadeira cor.